Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você, meu amigo, minha amiga que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Começa agora por aqui mais um 3 em 1, nesta quarta-feira, hoje dia 5 de maio de 2021. Nós seguiremos ao vivo com vocês no rádio, no YouTube e na Panflix até às 6 horas da tarde para analisar a fundo e debater os principais fatos e notícias políticas do dia. Junto comigo estão os nossos três comentaristas, Amanda Klein, diretamente de São Paulo, junto com a gente, Constantino, na Flórida, nos Estados Unidos, e o nosso querido Jorge Serrão ao meu lado aqui nos estúdios. Vamos nessa, gente? Vamos aos destaques do programa de hoje. Ex-ministro da Saúde Nelson Taix é ouvido no segundo dia de depoimentos da CPI da Covid-19. Presidente Jair Bolsonaro promete editar decreto contra medidas de isolamento social determinadas por governadores e prefeitos. Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional. Mas antes da gente começar aqui o nosso programa, nós queremos e contamos muito com a sua participação por aqui, respondendo à pergunta do dia, que hoje é a seguinte. Os depoimentos dos ex-ministros Nelson Taix e Luiz Henrique Mandetta na CPI da Covid-19 estão sendo técnicos ou políticos, na sua opinião? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0 620. Repetindo aqui com calma para você anotar e participar, 11 9 31 17 0620. Além disso, esta mesma pergunta está no formato de enquete no maior e melhor portal de notícias deste país. Corre lá agora no www.jp.com.br e participe conosco do programa. E vocês estão por aí no Twitter querendo participar, a nossa tag é aquela tradicional, a hashtag 3 em 1. Vamos nessa, gente, 5 horas e 3 minutos, vamos começar o 3 em 1.
3 em 1.
No segundo dia de depoimentos, é ouvido neste exato momento, na CPI da Covid-19, o ex-ministro da Saúde, Nelson Taix. O depoimento estava previsto para ontem, mas foi remarcado. Durante a sessão, os parlamentares também adiaram para o próximo dia 19 o comparecimento de Eduardo Pazuello, que estava marcado para hoje. O general do Exército pediu para não comparecer porque disse ter tido contato com pessoas que contraíram a Covid-19. O oncologista Nelson Taj ficou 28 dias no cargo e deixou o posto após divergências com o presidente Jair Bolsonaro. Enquanto Bolsonaro defendia e ainda defende o uso da cloroquina, remédio cientificamente comprovado ineficaz contra a Covid-19, Nelson Taj alertava sobre os riscos do medicamento. Vamos então começar o 3 em 1 da tarde desta quarta-feira ouvindo os comentários do nosso Jorge Serrão.
Muito bem, mais um dia de CPI, mais um dia de guerra, de narrativas, hoje com confusões assim inimagináveis, bate-boca entre parlamentares nessa CPI que a gente já avisou, vai acabar em pizza. Só que hoje nós tivemos uma revelação importante nessa comissão. Uma conversa ali entre o senador Renan Calheiros, relator da CPI, e o senador Humberto Costa, o ferrenho oposicionista do PT, com aquela vozinha que o pessoal não gosta de ouvir, ele deixou claro qual é a estratégia que vai ser usada contra o presidente Jair Bolsonaro. O plano é incriminar o presidente da República, não por omissão, mas porque o presidente teria sido o mentor. Olha só que doideira, de um plano que defendia o tratamento não convencional e que isso teria sido responsável por causar mais de 400 mil mortes no Brasil. Uma tese absolutamente insustentável e que parece que Renan Calheiros já tem tudo pronto no seu relatório final. Já está escrito previamente o que vai ser dito para tentar incriminar o presidente da República, quando a gente sabe que isso vai ter um efeito só político, só de encheção de saco, e não o efeito de causar, mais na frente, um impeachment, já que o presidente Bolsonaro tem toda a força parlamentar na Câmara e dificilmente processos de impeachment passarão contra ele.
Muito bem. Constantino, a questão da ciência, ela é muito mutável, né, meu amigo? As coisas vão mudando, se alterando. Na verdade, mesmo, a gente não sabe de nada.
Paulo, a gente sabe de algumas coisas, né? A ciência não é um relativismo, mas ela não atua por consensos políticos, ela atua por um processo, por um método, e que, acima de tudo, clama para refutar a tese, né? A ciência está sempre em movimento por isso. Eu reparei no seu desconforto aí de ter repetido uma coisa que a nossa colega Amanda repete muito e parece que foi incorporada ao texto oficial do programa. E eu rejeito totalmente isso, porque isso não é ciência, né? A cloroquina não é cientificamente comprovada ineficaz. Isso é uma falácia, né? Ela é ainda não comprovada cientificamente a sua eficácia, e é isso que podemos dizer. Leiam Popper, estudem sobre os cisnes negros e brancos e negros e por aí vai. Agora, veja, Paulo, para a amnésia das pessoas existe uma cura. Se a cloroquina cura ou não o paciente no começo de uma Covid, eu particularmente não sei. Tem muito médico que diz que sim, está observando, né? Eu não sei, eu mantenho em aberto, né, como a ciência faz. Agora, eu sei que para a cura da amnésia de certas pessoas existe a internet. Então, hoje eu publiquei dois videozinhos já no meu canal, né, no Twitter, mas vem muito mais por aí, né? Um deles diz o seguinte, né? Crise econômica vai matar mais gente, não vão aguentar a fome. Estamos 100% juntos, Bolsonaro está 100% certo. Quem será que disse isso? Rodrigo Constantino? Não, não foi não. Foi o Luiz Henrique Mandetta, o então ministro da Saúde. E outro vídeo tem o governador João Agripino Doria dizendo que foi o Davi Wipp, o seu secretário, o mesmo que tomou a cloroquina em segredo e depois processou o farmacêutico que divulgou a informação, dizendo que foi o Davi Wipp que apresentou a cloroquina para constar, né, no Ministério da Saúde. Veja que coisa curiosa. O mundo não dá voltas, ele capota, e as pessoas confiam muito na memória, enfim, seletiva ou curta do eleitor. Mas a gente está aqui para isso, e a internet também, né? Sobre o depoimento do Taj, do Nelson Taj, eu diria que a palavra-chave é essa, né? Eu não consegui ver o grosso, aliás, eu não estou tão interessado nessa CPI, porque é realmente palanque eleitoral, só vejo por ossos do ofício, tenho mais o que fazer da minha vida, né? E hoje, por acaso, trabalhei muito na Jovem Pan, né? Participei do Morning Show, do Pânico, então não consegui ver muita coisa. Tive que escrever algumas colunas. O que eu percebi do que eu vi e do que eu analisei é que a palavra-chave foi essa, né? Aliás, é o princípio de Heisenberg, é a incerteza, né? Você tem que tomar certo cuidado ao falar com tanta propriedade sobre temas científicos, ainda mais quando o homem influencia o resultado, né, ao julgar. E isso é a política fazendo. E o Renan Calheiros tentando arrancar ali fofocas dele, né? Porque quer, de alguma forma, desgastar o governo. Isso já caiu em total descrédito perante as pessoas sérias, Paulo.
Muito bem, Constantino. Ô, minha querida Amanda Klein, como é que você viu esse depoimento do Nelson Teich hoje? Mais técnico que o Mandetta?
Político é o contrário do que disse o Constantino, uma pá de cal. Se haver qualquer dúvida sobre a possível eficácia da cloroquina, que para o resto do mundo não existe nenhuma dúvida, mas se ainda haver alguma dúvida aqui no Brasil, esse depoimento do Nelson Teich, um médico, um gestor de saúde pública e privada, tratou de deixar muito claro e colocar uma pá de cal nisso. Nelson Teich, na verdade, virou uma sessão, uma discussão sobre tratamento precoce com vários senadores governistas defendendo o indefensável, até passando vergonha e tendo que ser corrigido por senadores que são médicos, como Otto Alencar, que fizeram várias intervenções rejeitando as teses absurdas que, obviamente, foram alimentadas pelo governo, que a gente sabe que alimenta através de WhatsApp e documentos os senadores que o apoiam nessa CPI. Enfim, o Nelson Teich repetindo não sei quantas vezes, que não é que há dúvida sobre a eficácia da cloroquina, é que é decididamente ineficaz. Ele respondeu a perguntas também sobre os médicos que recomendam esse tipo de medicamento. Ele falou assim, olha, eu acho que é uma postura errada, uma postura inadequada, equivocada, é um erro a esse ponto com a ciência, com as informações que já se tem, com todos os organismos internacionais. Até ele usou uma argumentação que eu sempre repito aqui, todos os organismos internacionais de saúde já deixaram claro que não recomendam o uso da hidroxicloroquina. O Nelson Teich tratou de repetir isso e disse que esses centros que são usados como referência, quando você recomenda um medicamento, você tem que olhar para esses centros que olham, justamente se debruçam sobre os estudos duplo cego, padrão ouro, para dizer e para apontar que não existe eficácia na cloroquina. Ele disse que esses médicos que ainda prescrevem, ainda insistem na prescrição desses medicamentos, cometem um erro. Não respondeu só se eles cometem um crime, porque ele falou que não tem conhecimento jurídico para tal, mas foi enfático ao dizer que a autonomia médica precisa levar em conta que nem todos os médicos sabem exatamente o que prescrevem, têm todas as informações e que o Conselho Federal de Medicina deveria levar em conta um interesse maior, que é o interesse coletivo, o interesse da sociedade. O Teich disse basicamente que ele foi afastado do Ministério porque não concordava em ampliar o uso da cloroquina, foi contra, porque já naquela época, mais de um ano, quando ele era ministro, ainda era ministro, já se sabia que o medicamento não tinha comprovação científica. Hoje está claro que ele é ineficaz, além do Teich apontar sempre que existem riscos, sim, para a saúde dos brasileiros, para a saúde dos pacientes. Então, por isso, ele não concordou, ele até aponta lá os últimos episódios no governo Bolsonaro, uma entrevista coletiva, uma live em que o presidente diz que vai adotar cloroquina, e no dia seguinte o Teich se antecipa e pede demissão. Apesar dele dizer que não sabia de nenhuma comissão de assessoramento paralelo, como disse o ex-ministro Mandetta ontem, a aconselhar o presidente Bolsonaro, ele também disse que não foi consultado em nenhum momento sobre a distribuição do kit cloroquina, do kit Covid. Então fica muito claro que o presidente ouvia, sim, recomendações médicas de uma outra equipe, de uma outra assessoria, não sei se médicos ou então especialistas de redes sociais, mas que o aconselhavam de uma outra maneira à revelia do seu próprio Ministério da Saúde. Então o Bolsonaro preferiu não ouvir o seu ministro da Saúde, não ouvir os organismos internacionais sanitários de saúde e ouvir, sim, esse assessoramento, essa equipe paralela, e aí deu no que deu. O resto da história, a gente está aí com mais de 400 mil mortos.
Muito bem, olha, gente, durante o depoimento de hoje, o ex-ministro Nelson Teich declarou que não demorou muito para perceber que ele não iria conseguir permanecer no cargo. Vamos dar uma olhada no que ele disse.
E que no final eu percebi ao longo daquele período, e eu não precisava de um período longo para perceber isso, que eu não teria a autonomia necessária para conduzir como eu acreditava fosse a forma mais correta.
Então qual foi a real causa, o real motivo do seu pedido de demissão?
Bom, o pedido específico foi pelo desejo de... Esse era o problema pontual, mas isso refletia uma falta de autonomia e uma falta de...
Muito bem, uma falta de... Constantino, quer complementar?
Não, eu quero pegar o gancho, é sempre repetitivo, mas não tem jeito. Eu tenho aqui uma obrigação moral, um dever moral de rebater as narrativas ideológicas, partidárias, a campanha militante da Amanda, né? Ela está culpando a cloroquina agora pelas 400 mil mortes. Né? Daqui a pouco ela vai fazer hashtag Bolsonaro assassino do Paulo Gustavo. Né? Nós vimos essa reação nas redes sociais de figuras aí conhecidas, né? Paulo Coelho, Felipe Neto, MBL e companhia. Veja, é curiosíssimo ver o modus operandi, né, da turma ideológica, que é o seguinte: agora o Taik, sei lá como é que fala o sobrenome dele direito, agora ele é a sumidade da ciência. Né? Ele é um médico sério. Aliás, a Amanda encheu a boca para falar médico, gestor público de saúde. Ele jogou uma pá de cal na história da cloroquina. Ele. Porque a Amanda quer. Né? E isso é ciência agora para ela. Agora, o desprezo em relação aos outros médicos que ela chamou de gente especialista em rede social, né? Dona Yamaguchi e tantos e tantos e tantos outros, não só no Brasil, tá? É um fenômeno mundial. Tem vários médicos no mundo inteiro defendendo ivermectina, cloroquina e outros tratamentos possíveis no meio de uma crise, né? E o senador Girão já lembrou do Tamiflu na época da influenza, que na época não tinha o teste de ouro, né? Como não tem teste de ouro para lockdown, né? Mas isso tudo é ignorado. Quero chamar a atenção aqui desse modus operandi anticientífico. Escolhe o ungido, ele é respeitado porque concorda e confirma o viés prévio, né? O preconceito, e os outros todos são desqualificados, são ridicularizados. Além disso, quero chamar aqui, talvez, então, de genocida, não sei, né, pela ótica dos militantes, a Rede Globo. Porque a Rede Globo recomendava cloroquina para mulher grávida na época da Zika. Tem uma reportagem longa, né? Deve ter sido um genocídio ali. Então é bom investigar isso na CPI. O presidente Bolsonaro pediu para que chamem médicos que defendam o remédio, o tratamento precoce, tudo, na CPI. Será que vão chamar? Ou será que a CPI faz ciência que nem a Amanda? Chama só aqueles com quem a gente concorda para atacar o presidente. Me parece que é a segunda opção.
Amanda, você.
A resposta para suas indagações é muito clara e simples, Constantino. Eu sempre repito e vou repetir novamente. É só olhar para todos os organismos sanitários internacionais de saúde, FDA, Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos da Europa, Agência de Medicamentos Europeia, e saber se alguma delas recomenda hidroxicloroquina, ivermectina e os demais componentes do kit COVID. Na sessão da CPI, isso fica muito claro. O Nelson Teich repete inúmeras vezes, e não é os médicos ungidos ou que eu escolho, são todas as sociedades respeitáveis de medicina aqui no exterior, a Sociedade Brasileira
Fake
de
Tecnologia,
a própria
Fake
Sociedade
News.
Brasileira de Cardiologia, da qual o atual ministro Marcelo Queiroga era presidente, também se colocou contra a hidroxicloroquina. Aliás, todos os médicos que ocuparam esse cargo, com exceção do único general que foi, ficou mais tempo no cargo durante a pandemia, o Eduardo Pazuello, todos que são médicos, Mandetta, Teich, Marcelo Queiroga, tem esse traço, essa característica em comum. Você já ouviu da boca deles, algum deles recomendar uso de tratamento precoce, hidroxicloroquina ou ivermectina? Não, você não ouve. Sabe por quê? Porque eles são comprovadamente ineficazes. Não se ouve isso em nenhum lugar do mundo. Aliás, não se ouve isso nos Estados Unidos. Ontem você respondeu...
Mentira.
O Trump defendeu Fake isso. News. O Trump defendeu isso no começo da gestão dele. Depois ele doou ao Brasil milhares e milhões de doses de comprimidos de hidroxicloroquina que não foram usados e preferiu investir em ciência. Investiu 18 bilhões de dólares, 100 bilhões de reais, em produção e desenvolvimento de vacinas, ou seja, de ciência. Porque até o Trump, que cometeu vários erros durante a pandemia, cometeu este acerto. E aqui no Brasil, nem isso. Eu não responsabilizei em nenhum momento Bolsonaro por assassinato ou morte de Paulo Gustavo. E se você entendeu o que eu estou dizendo, que cloroquina é responsável por 400 mil mortes, então deixa eu me corrigir aqui. Não foi isso que eu quis dizer, de forma alguma. O que eu estou querendo dizer é que a omissão e a má gestão de saúde... Esse é um componente, sim, da gente ter chegado a esse momento que estamos na pandemia, que é um momento caótico. Se a gente tivesse tido uma coordenação e uma melhor gestão da saúde pública durante esse tempo, esse período de pandemia, certamente estaríamos em melhor lugar.
Se ele fizesse o que você queria que ele fizesse, que é o lockdown que o governador de São Paulo fez, está aí os resultados. Né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. O doutor Mauro Ribeiro, que é o presidente do Conselho Federal de Medicina, ele deixou muito claro que não dá para dizer que é ineficaz ou eficaz. Presidente do Conselho Federal de Medicina. Mas talvez a Amanda Klein saiba mais. Eu deixo por aqui.
Amanda?
Ele é o único que defende numa posição política.
Ah, é o
ele
único.
Não defende o uso de cloroquina. Ele não defende o uso de cloroquina.
Cada hora que eu falo não. Um é o único. Eu não, falei defender
o uso. Não, Rodrigo,
eu não falei defender o uso.
Ele defende.
Eu falei não afirmar que é ineficaz, comprovadamente ineficaz, Amanda. E muito menos insinuar que por apostar nos remédios houve esse número de mortes. Sendo que eu poderia dizer que por apostar no lockdown, vocês não só causaram mortes ou não evitaram mortes, como destruíram empregos e vidas. Eu poderia muito bem fazer essa acusação. Não há nenhuma comprovação científica para sua, para o seu emplastro Brás Cubas, né, para a sua panaceia. Não há nenhuma comprovação científica. Mas vocês insistem nessa toada por interesses políticos. E isso me parece, desculpa, Amanda, mas desumano diante do que estamos vendo aí fora.
Olha, eu vou te contar uma coisa, não sou eu que fico na rede social tweetando o dia inteiro. E outro, não, eu não sou emplastro, Brás Cubas, nem invento nada. 150 países do mundo tiveram experiências de medidas restritivas e acertaram no momento em que puseram essas medidas restritivas. Sim, senhor, os números mostram isso cabalmente. Vocês repetem.
Mostram que não adiantou nada. Tem comprovação científica. Mostram que não adiantou nada, é só olhar as curvas. Aliás, na Suécia, que não fechou nada, metade das mortes, segundo um estudo do final do ano, metade das mortes vieram de nursing homes, assim como Nova York. Asilos. Isso aí as pessoas ignoram.
Asilos que você trabalha com uma população que, obviamente, é a população de maior risco na Covid, em que as pessoas ficam todas aglomeradas mesmo, que podem receber visitas de fora. Como assim? Isso não é resposta para nada. Sabe, querer dizer aqui que lockdown não funciona, que tratamento precoce funciona, vocês invertem toda a ciência e dão um grau de subjetividade, de relativismo, que não é correto. Isso passa a ser desonestidade intelectual, você me desculpe. A gente tem médicos sérios, sociedade, organismos sanitários médicos.
Eu não desculpo a sua arrogância, Amanda.
Dizendo,
Amanda, baixa a bola. Eu não sou arrogante, Constantino. Você não fala em nome da ciência, Amanda. Você acha que sabe tudo de ciência? Baixa a bola e vai estudar um pouco, já que você não tem tempo para tuitar, pelo menos você podia estudar, porque eu, além de tuitar, estudo. E sou mais humilde.
Pode ter certeza que eu estudo paradoxo. Muito mais do que você e eu consultando meia dúzia de fontes que realmente
aquilo que você quer ouvir, mano.
E uma consulta rápida na internet.
Falando com o ministro do Supremo. Queridos, por favor, se vocês falarem ao mesmo tempo, fica difícil a compreensão. Por favor. Por favor. Conclui o raciocínio, Amanda, por favor.
O jornalista que se preze tem que fazer, tem que falar com todos. Com apoiadores, com governistas, com oposição, com ministros do Supremo, com ministros de Estado. É com todo mundo que você tem que falar para apurar e para ter uma concepção, uma percepção melhor e mais equilibrada da realidade. É isso que você
fecha,
faz.
Fecha, Constantino.
O meu conselho para Amanda, além de estudar, sai da bolha. Sai da bolha, da patota que você vive, que confirma todas essas da visões ideológicas
bolha,
de mundo.
Você
vai escutar o mundo lá fora. Vai escutar o mundo lá fora.
Você é um dos maiores expoentes dessa bolha. Não adianta tentar me desqualificar. Você não me desqualifica com a sua narrativa odiosa e agressiva. Você tem que desqualificar só se for com números e objetivos e fatos que você não apresenta. Você só apresenta uma narrativa.
Queridos, por favor, Constantino e Amanda, só um minuto. Só um minuto aqui, vamos tentar estabelecer sempre aquele debate de altíssimo nível que este programa já está acostumado a fazer, debatendo ideias. Vamos evitar, por favor, as adjetivações aqui, tanto da Amanda quanto do Constantino. Deixa eu chamar o VAR aqui. Serrão, me ajuda aí.
Olha, o VAR vem, mas vem para chamar atenção para um fato gravíssimo. O Brasil inteiro ficou comovido com a morte do niteroiense Paulo Gustavo, ator, humorista fantástico. Eu sou de Niterói. O Paulo Gustavo morreu de Covid? Não é bem assim, gente. É isso, para isso que eu quero chamar a atenção. Eu tenho também uma tia minha, muito querida, de 83 anos, que morreu também em Niterói de Covid? Não. Ela morreu de infecção bacteriana que o Covid ativou. Agora, esse tipo de infecção bacteriana, e olha como é que isso é grave... Isso pode ser adquirido no hospital. Às vezes, essa infecção é chamada de iatrogênica. São aquelas doenças que você adquire dentro do hospital e não de fora dele. Mas também pode ocorrer fora. E existe uma estatística que a gente não está levando em conta e não está debatendo isso no Brasil com seriedade. Tem um instituto latino-americano que cuida de uma questão chamada sepse. Que é essa bactéria que mata as pessoas nos hospitais. No Brasil, segundo estatísticas, 670 mil pessoas sofreram dessa doença e, pasmem, metade delas, quase o número de mortos de Covid, faleceram. Então, infecção hospitalar É um assunto que nós temos que tratar com muita seriedade e debater no Brasil. A gente está perdendo tempo com narrativas inúteis, gastando nossa energia para tratar dessa CPI absolutamente inútil, que tem só uma intenção de politicagem. Estamos deixando de lado questões relevantes da saúde pública que não ousamos debater por causa de tabus. Então, perdemos um grande ator ontem por causa de infecção iatrogênica, infecção hospitalar, sepse, e não estamos discutindo esse assunto no Brasil.
Muito bem, são 5 horas e 24 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Antes, eu vejo que o Constantino está me pedindo aqui. Fala, Constantino.
Não, duas coisas breves, né? Primeiro lugar, se tem para ficar com raiva de alguma coisa que ceifou a vida, não só, além das complicações que o Serrão menciona, que ceifou a vida não só do Paulo Gustavo, que tinha uma unanimidade em torcida ali pela sua luta, né? Mais de milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo todo, né? Eu não vejo as pessoas apontarem para a origem real, né? Para a China, para o vírus chinês. Isso eu não vejo, né? E sobre a Amanda e a arrogância toda de quem fala em nome da ciência, eu gostaria de ver essa mesma postura, por exemplo, amanhã, que nós vamos estar juntos de novo de manhã, porque, acreditem se quiser, eu passo por isso duas vezes por dia, mas lá é um pouco mais calmo, né? Ela vai estar na frente do Dr. Paulo Porto de novo, que já esteve na Jovem Pan várias vezes também, né? Ela podia chamá-lo de, sei lá, charlatão, embusteiro, negacionista, anticientífico, obscurantista, usa da cartola o nome que for, né? Mas podia chamar ele e tantos outros de nome desse, mostrar a mesma postura arrogante de quem conversou com três fontes e entendeu o que é a ciência.
Só para finalizar, Amanda.
Eu não conversei com três fontes, não. Eu converso com muitas fontes todos os dias, ao contrário de você, Constantino, que sempre fica repetindo a mesma cantilena. E eu não usei nenhum desses adjetivos para descrever ninguém, porque eu não sou baixa e não faço ataques pessoais. Você que está sendo desonesto intelectualmente mais uma vez, mas todo mundo já está cansado de saber as
coisas. Por favor, me desculpem. Por favor, Amanda e Constantino, eu não vou mais admitir aqui adjetivações de qualquer um dos lados. Chega. Chega. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta.
3 em 1.
O pancadão de prêmios do Dia das Mães está incrível.
É para mamãe, Bottini?
Sim, e com um prêmio especial, um Volkswagen Nivus. E ainda tem muitos outros prêmios, BMW X1, 7 Virtus e muito mais. 61 prêmios por semana, por apenas 66 centavos por dia.
A mamãe merece, Bottini?
Claro que merece. Acesse agora pancadão.com.br e faça a sua inscrição. No Pancadão de Prêmios, a sua mãe pode ganhar.
Pancadão.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis. Jovem Pan News.
O governo de São Paulo anunciou a vacinação contra a Covid-19 a partir da próxima semana de grávidas com doenças pré-existentes e também de pessoas entre 55 e 59 anos com comorbidades ou deficiência permanente. Segundo o governo, gestantes e puérperas com mais de 18 anos e com doenças pré-existentes que podem ser agravadas com a Covid-19, as chamadas comorbidades, serão vacinadas a partir da próxima terça-feira, dia 11 de maio. Anteriormente, a vacina era distribuída no estado apenas para as mulheres que já estavam incluídas em outros grupos prioritários. A previsão é que 100 mil pessoas recebam a vacina neste grupo. Também no dia 11 poderão receber as doses as pessoas com deficiência permanente. Este grupo está estimado em aproximadamente 30 mil pessoas. No dia 12 de maio começa a vacinação daqueles que têm entre 55 e 59 anos e que tenham comorbidades, segundo a orientação do Ministério da Saúde dada no Programa Nacional de Imunização. Este será o maior grupo, com cerca de 900 mil pessoas. Será necessário comprovar a comorbidade com exames, receitas, relatórios e até mesmo a prescrição médica. O governo estadual afirma que seguirá os critérios de comorbidades definidos entre o Ministério da Saúde e também os próprios governos e municípios para as pessoas com diversas doenças, como insuficiência cardíaca, também doenças pulmonares, cardiopatia hipertensiva, síndrome coronariana, outras doenças que também afetam o sistema cardíaco, como arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas nos adultos, diabetes mellitus, tem também pneumonia crônica grave. E estas são algumas das doenças: hipertensão de diversos tipos, cirrose hepática, também portadores do vírus HIV estão incluídos. E de acordo com a coordenadoria do Programa Estadual de Imunização, pacientes com câncer estão incluídos na categoria de imunossuprimidos.
Jovem Pan News.
Grátis.
3 em 1.
Muito bem, 5 horas e 30 minutos da tarde desta quarta-feira. Vamos seguindo aqui com a nossa pauta, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro disse hoje, durante a abertura da Semana das Comunicações no Palácio do Planalto, que, se for preciso, irá editar um decreto contra as medidas de isolamento social determinadas por governadores e prefeitos para conter a propagação do coronavírus. O presidente afirmou ter certeza de que o Congresso Nacional estará ao seu lado, pois o decreto nada mais é do que o artigo 5º da Constituição. Vamos verificar o que ele
não diz. Tem que baixar esse decreto, mas se baixar, ele será cumprido. Com todas as forças que todos os meus ministros têm. E não será contestado esse decreto. Não ousem contestar. Quem quer que seja. O Brasil não pode ser um país condenado ao fracasso, porque alguém delegou competências esdrúxulas a governadores e prefeitos.
Bolsonaro acrescentou também que a medida não será refutada por nenhum tribunal de justiça e por nenhum outro órgão. Amanda Klein, minha querida, tomando uma aguinha aí, se hidratando.
Eu voltei.
Tudo bem, sem problema, querida. Me fala uma coisa, o que você acha dessa fala do presidente da República?
São bravatas, Paulo. Ele está completamente acuado pela CPI, politicamente acuado. Acho que cada vez mais ele fala para uma parcela minoritária da sociedade. Ele está falando diretamente para os apoiadores dele. Eu até consultei alguns juristas hoje, conversei com algumas pessoas, referências, viu, Constantino? Professores do INSPER, FGV, professores da USP, enfim, referências na área jurídica. E legalmente não há o que ele fazer, editar um decreto para fazer valer a Constituição, artigo 5º, ele não tem como ele interferir na autonomia de prefeitos e estados. Isso está expresso na Constituição, porque nós temos um sistema tripartite de saúde, e isso já foi referendado por mais de uma vez pelo Supremo Tribunal Federal, pela maioria, por todos os ministros, melhor dizendo. Então, legalmente, não há nenhum instrumento que ele poderia usar. Ele poderia decretar estado de sítio, estado de defesa. Isso precisa do aval do Congresso. Isso implica também medidas muito mais drásticas para as pessoas, né? Como inviolabilidade do lar, das correspondências. Isso implica medidas muito mais drásticas. Isso é usado em tempos de guerra, então, de ameaça de invasão estrangeira, não tem nada a ver com o momento atual. Ou então, se ele fosse, por exemplo, não sei, dar um golpe ou usar um ato institucional, só assim ele poderia fazer alguma coisa à revelia do Congresso ou a revelia do Supremo Tribunal Federal. Não existe um subterfúgio, não existe nenhum instrumento jurídico disponível para o presidente adotar isso. Só que, além dessas ameaças, eu gostaria até de ressaltar uma coisa que a gente não enfatizou aí na fala dele, o Paulo, que também são as ameaças que ele faz à China, né? O Bolsonaro voltou a atacar a China, sugerindo que o vírus poderia ter nascido num laboratório, apesar de uma equipe da Organização Mundial de Saúde, uma comitiva, ter estado recentemente, há poucos meses, na China, e dizer que essa hipótese, rejeitou essa hipótese, disse que é altamente improvável. Ele também falou em guerra química, bacteriológica, e perguntou ainda qual país mais cresceu com a pandemia, de novo numa referência à China. Quer dizer, logo depois do próprio Bolsonaro trocar o ministro da Saúde, tirar o ex-chanceler Ernesto Araújo, colocar alguém mais afeito à diplomacia, ao profissionalismo, à competência, que é o novo ministro das Relações Exteriores, Carlos França, tentando tentando se aproximar da China, da Índia. China e Índia são responsáveis por 95% dos insumos médicos, são responsáveis pelo nosso IFA, os insumos para fazer vacina. Nós precisamos mais do que nunca de China e Índia nessa época da pandemia. Além disso, a China é responsável por grande parte das nossas exportações, principalmente exportações de commodities, né? É nosso principal parceiro comercial. Então, de novo, o presidente joga esse trabalho de diplomacia, de profissionalismo pela janela, para fora da janela. Em nome do quê? Né? Por mais ameaças ideológicas e palavras para lacrar nas redes sociais, para animar, atiçar a sua militância, os seus apoiadores, isso não encontra eco num governo competente. É muito difícil você encontrar um profissionalismo, uma competência no governo que repete coisas escabrosas e teses absolutamente infundadas. São crenças, são mitos de rede social. Infelizmente, a gente vê isso na boca do presidente da República.
Constantino, sua vez.
Minha vez, Paulo, vamos trazer um pouco de argumentos aqui. O presidente está acuado, é a única coisa que eu concordo com a Amanda na brilhante análise da colega, né? O presidente está acuado pelo povo. E eu também conversei com alguns especialistas, com mais ou menos centenas de milhares de pessoas que foram às ruas no final de semana e que foram ignoradas pela mídia, né? Aliás, nossa Constituição é muito clara em lembrar que o poder emana do povo, né? Todo poder emana do povo. Eu não estou nem aí, assim como esses brasileiros todos, que o Supremo chancelou A ou B, por um motivo muito simples, né? Hoje, todo mundo que está atento e que é honesto do ponto de vista intelectual sabe que é o próprio Supremo a grande ameaça à Constituição. São esses ministros apontados por uma quadrilha de criminosos, sabatinados por um Congresso sob Mensalão e Petrolão. São esses ministros que rasgam a Constituição para soltar o Lula, para torná-lo elegível e por aí vai. Então, o povo está enxergando isso. Então, a palavra do Supremo já disse, é exatamente esse o problema. Nós temos um Supremo que rasga a Constituição para salvar o seu companheiro, né? Veja, se dependesse de jornalistas, né? Como a Amanda, e que tem tantos nas redações aí afora, né? O Brasil já virava logo uma província chinesa, onde, aliás, não existe jornalismo. Então, ainda bem que nós temos um presidente que ainda tem uma certa coragem moral de apontar para essas diferenças de essência, né, entre quem defende liberdade, democracia e quem quer logo se tornar vassalo, subserviente a um regime tirânico como o chinês, né? E que, sim, não há ainda descarte científico de que o vírus escapuliu ou foi produzido por um laboratório. Isso está em aberto. Jornais sérios, como a Gazeta do Povo, já deram, inclusive, reportagens sobre isso, bem interessante. Então, o presidente está numa situação muito delicada. Tem uma pressão dos brasileiros patriotas que defendem a liberdade, né, a democracia, olhando isso tudo que está acontecendo e clamando por uma ação. E o problema é o que fazer. Não é trivial. Não é trivial, né? Então, eu achei o mais engraçado de tudo, a Globo, né, que faz campanha diária contra o presidente, chamando a manchete assim: Bolsonaro ameaça editar decreto para garantir direito de ir e vir. Ameaça usar a Constituição? É nesse nível que chegou o nosso jornalismo.
Você, Serrão.
A questão é muito séria. Jair Bolsonaro não está especulando sobre o problema de guerra bacteriológica. Esse assunto está sendo tratado com muita seriedade pelo Estado-Maior das Forças Armadas de um paizinho, um tal de Estados Unidos da América. Então, por isso, Bolsonaro hoje fez uma referência a essa questão. Agora, isso não é o essencial. Fato preocupante e assustador é o que está acontecendo no Brasil. Nós não estamos debatendo temas relevantes. E o presidente da República continua não utilizando os instrumentos corretos para o exercício da soberania dele. Então, vou dar aqui uma sugestão interessante para o presidente pensar na Câmara. Por favor, acione a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da República, ou talvez alguma outra instituição, talvez até o próprio advogado dele, para que ele acione algumas redes sociais, no caso específico o Twitter, que está colocando como trending topic, está praticando ali um crime de denunciação caluniosa, quando faz a filtragem e deixa que fiquem lá no Twitter expressões tipo criminoso, genocida, e tem uma que, pela sigla, que eu não vou pronunciar aqui, mas a sigla dela é VTNC. Todo mundo sabe o que, que é, mas aqui o horário, tem criança assistindo, eu não vou poder falar esse palavrão aqui. Contra o Bolsonaro. Isso é crime de denunciação caluniosa que essa rede social está sendo conivente com ele. Então é hora da gente começar a restabelecer um pouco o império da lei, do respeito à lei no Brasil. Tem que parar com essas narrativas que só ficam atacando o presidente de maneira irresponsável. E o presidente também tem que assumir a postura de responder a esses ataques de maneira mais inteligente. Esse negócio de invocar lei de segurança nacional para isso, para aquilo, para, vamos parar com isso. O Supremo já incorreu nesse erro. Não vamos repetir o erro que foi cometido anteriormente. É hora de estabelecermos debate sério sobre a questão da saúde no Brasil. A saúde sempre foi problema do Brasil. A educação continua sendo sempre um problema no Brasil. São as áreas onde o dinheiro público, onde a sociedade pagadora de imposto, gasta mais dinheiro e tem uma péssima contrapartida do governo.
Muito bem, são 5 horas e 39 minutos, a gente vai para mais um rápido intervalo comercial, é bem rápido mesmo, fica com a gente, daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta.
3 em 1.
Com o outono e o inverno chegou a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também ser confundida com Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVAC você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 11 38 13 9611 e agende seu horário ou vamos até você. Estamos na rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima, com Cidade Jardim. Agende no telefone 11 38 13 9611. PPVAC, Clínica de Vacinação.
Jovem Pan News.
O corpo do ator e humorista Paulo Gustavo será cremado nesta quinta-feira, dia 6, em uma cerimônia restrita à família e amigos próximos. O local e o horário não foram divulgados, segundo a assessoria do artista, a fim de evitar aglomerações neste período de pandemia. Também não foi informado se haverá velório. Paulo morreu nesta terça-feira, aos 42 anos, vítima de Covid. Criador de Dona Hermínia e de outros personagens inesquecíveis no teatro, na televisão e no cinema, ele estava internado desde o dia 13 num hospital na zona sul do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, fãs deixaram flores na porta do hospital, da unidade hospitalar, para lembrar do ator. O quadro de saúde de Paulo Gustavo piorou na noite de domingo, quando sofreu uma embolia pulmonar. Antes, ele vinha apresentando melhoras significativas. Chegou a ter redução de sedativos e bloqueadores e até mesmo a interagir com médicos e com o marido, Thales Bretas. Com um estilo de humor acessível, baseado em cenas familiares e cotidianas, Paulo Gustavo conquistou o Brasil e teve uma trajetória de enorme sucesso em produções como O Campeão de Bilheteria, o filme Minha Mãe é uma Peça. Este filme foi lançado em 2013, mas teve continuações. Aliás, rendeu milhões e foi até recorde. Somados os três filmes de Minha Mãe é uma Peça, eles acabaram vendendo mais de 26 milhões de ingressos entre 2013 e 2020. O terceiro filme teve a maior arrecadação da história do cinema brasileiro. Foram 182 milhões de reais de bilheteria. Paulo Gustavo deixa o marido, Thales, e dois filhos, os pequenos Gael e Romeu, além do pai, Júlio Marcos, da irmã, Juliana Amaral, e da mãe, Déia Lúcia Amaral, que, aliás, inspirou a criação de Dona Hermínia. A morte do ator causou uma comoção nacional, especialmente no mundo artístico.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. 3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan, 5h43 da tarde desta quarta-feira. E olha, gente, minutos após discutirmos o assunto aqui no 3 em 1 de ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu dissolver a comissão que analisa as propostas de alterações no sistema tributário brasileiro. Com a decisão do texto apresentado por Ribeiro, torna-se nulo. O mandatário costura para retirar o deputado da relatoria do texto, já que o nome de Agnaldo Ribeiro foi escolhido pelo governo federal junto ao antecessor Rodrigo Maia e o candidato oposto a Lira pela presidência da Câmara, Baleia Rossi. Lira quer fatiar e redistribuir junto a deputados da base aliada do governo o texto construído por Agnaldo Ribeiro. O presidente da Câmara prevê uma maior dificuldade com a unificação de 5 tributos em um só e quer agradar os deputados da base. Constantino, como é que você viu essa ação na Câmara Federal?
Com preocupação, né, Paulo? Que pode voltar tudo a estaca zero. Esse assunto é muito difícil, né? Muito difícil. Na verdade, nenhum governo conseguiu aprovar uma reforma tributária, né? Para valer. Então, esse governo já desistiu disso e está tentando ali, pelo menos, dar um pontapé, né? Unificar alguns tributos e tudo mais. Rejeita lá a PEC do Baleia Rossi e eu acho até que tem sentido, né, rejeitar, mas demorou a apresentar uma proposta e o que tem agora é isso, né, tentar fazer alguma simplificação tímida e nada além disso. É um vespeiro muito grande, porque mexe, já disse e repito sempre, mexe com as divisões do Pacto Federativo, né, de Estado, União e municípios e também com os setores da economia, né, cada um quer uma coisa, então... Aí o ministro Paulo Guedes insiste na questão da volta de um imposto sobre cheque ou transações para poder desonerar a folha de pagamentos, e aí gera muita reação. Então, assim, isso está me parecendo realmente que subiu no telhado. É uma pena, né? Mais uma vez o Brasil segue sem conseguir, ao menos, simplificar, né? Quiçá a gente poder sonhar com redução da carga tributária, que seria o desejável, né? Então, é uma luta inglória de todo aquele que entende que o Estado tem que reduzir e muito o seu escopo e que percebe que a gente vive num manicômio tributário.
Amanda Klein, não deu nem um dia para a gente comemorar, né?
Pois é. Eu conversei com políticos, com deputados e com economistas também para entender um pouco como eles viam esse cenário. E no meio político, a situação foi tida como muito constrangedora, porque o Agnaldo Ribeiro estava lá lendo um relatório que ele construiu ao longo de mais um ano, em que ele ouviu muita gente, vários setores, vários economistas, e tentou, de alguma forma, agradar o governo também. Ele não propôs uma reforma fatiada, como queria o governo, mas ele propôs uma reforma faseada, começando pela unificação do PIS e COFINS, né, com aquele CBS, aquele Imposto de Alíquota Única, a contribuição sobre bens e serviços, e depois, mais para frente, entrar com os impostos estaduais e municipais que fariam parte dessa unificação também. Então, muitos deputados viam como um relatório muito sólido, robusto e bem construído ao longo do tempo. E no meio dessa leitura do Agnaldo Ribeiro, que levou quase 3 horas, o Arthur Lira foi lá e anunciou que a comissão especial estava extinta. Então, isso pegou muito mal. Pegou os deputados, a leitura entre vários deputados com quem conversei, que foi uma forma muito deselegante mesmo de desprestigiar o trabalho do Agnaldo Ribeiro. E aí, como você falou no início, Paulo, como você leu no início, tem aí um mal-estar político ainda, um resquício da eleição para a presidência da Câmara. O Arthur Lira não queria que essa reforma tributária tivesse a digital do seu antecessor, Rodrigo Maia, foi ele que escolheu o Agnaldo Ribeiro para relatar essa proposta, também não queria que tivesse a digital do Baleia Rossi, que foi quem propôs a reforma, é um dos autores aí da PEC 45, dessa reforma tributária que começou pela Câmara, e também não queria que tivesse a digital do próprio Agnaldo, que apoiou o Maia e o Baleia Rossi nessa disputa pela presidência da Câmara. Mas aí acabou criando uma contenda ali, um quiprocó também com o presidente do Senado, que reagiu depois, até publicou uma mensagem dizendo que a comissão mista fez um trabalho longo do aprofundamento sobre a reforma tributária, porque não envolvia só o trabalho de deputados, envolvia o trabalho de senadores também, né? Tinha uma comissão mista das duas casas. E aí o Rodrigo Pacheco disse: é razoável e inteligente darmos oportunidade de concluírem o trabalho, o que seja efetiva com o parecer do deputado Agnaldo Ribeiro. Então tem essa sensação mesmo de que volta tudo a estaca zero na economia, no meio econômico, entre economistas também pegou muito mal. Me disseram que não viam interesse do governo em medidas mais ambiciosas, numa reforma tributária mais ampla. A leitura entre outros é que a reforma tributária não tem chance de avançar em um governo fragilizado próximo à eleição. Então, foi uma leitura muito ruim, a gente não sabe que solução O Lira ainda vai dar para isso, a tendência mesmo é que ele fatie a reforma tributária em pelo menos 4 fases, indique relatores diferentes para cada uma dessas fases. Então, hoje não teve nenhum ato, nenhuma ação objetiva para dar sequência, para avançar com esse embrólio. Vamos ver, então, vai esperar as cenas dos próximos capítulos.
Reforma tributária é lenda, né, Serrão?
Poxa, parece que sim. A classe política brasileira, mais uma vez, ela dá uma demonstração cabal de que ela não está entendendo ou não quer entender a dimensão da crise brasileira, tanto institucional quanto econômica. Nós estamos caminhando para algo muito grave. Se esse país desestruturar economicamente, nós vamos acabar caindo numa guerra civil. Não tenho dúvida disso. Eu chamo atenção para essa questão no artigo que eu escrevi hoje para o site da Jovem Pan, minha coluna no site da Jovem Pan. Recomendo a leitura. É preocupante a situação. E os políticos não estão agindo com sensibilidade. A gente precisa, de maneira imprescindível, dessa reforma tributária, como também precisa da reforma administrativa. Parece que, como jogou a tributária de lado, pode ser que o presidente da Câmara, Arthur Lira, coloque a administrativa na frente, que era a intenção inicial dele. Agora, se isso vai acontecer ou não, tem que acontecer rápido, porque daqui a pouco o ano eleitoral de 2022 chega e aí esquece, não teremos discussão sobre coisa alguma.
Muito bem, quer tomar uma água, Serrão? Fica à vontade aí. Constantino, você acredita que um dia a gente possa ver a reforma tributária acontecendo no país? Imaginando que na época dos governos petistas a gente viu aquela enrolação toda e a coisa não andou. Agora, num governo de direita que vai completar o seu terceiro ano no final deste ano de 2021. Você acredita que isso um dia vai sair no Brasil?
Eu preciso acreditar e luto por isso, faço mais do que só acreditar, né? Esclarecendo que o problema maior é o escopo do Estado, os gastos carimbados com funcionalismo, com previdência e coisas dessa natureza. Então tem que reduzir o escopo do Estado, por isso é então importante o liberalismo defendido pelo ministro Paulo Guedes. Agora, essa questão tributária, né, tá desde do povo hebreu, tá na Bíblia, isso foi causa de revoluções ao longo da história, né? Eu até concordo com o alerta do Serrão por outros motivos também, né? Esse esgarçamento do tecido social, essa demonização de quem pensa diferente. Se o sujeito diverge de você, ele já é um negacionista, a intenção é maligna. Eu acabei de mandar também minha coluna da Revista Oeste exatamente sobre isso. Acho que vai acabar mal. Não tem como acabar bem, né? Um Estado hipertrofiado, nossos supostos representantes num esquema totalmente carimbado de caciques com muito poder, né? Preferindo fazer palanque com CPI sambando em cima de cadáveres, em vez de se preocupar com aquilo que interessa para o povo, né? E o povo só sofrendo, pagando a conta alguma hora, e sendo demonizado, e sendo chamado de fascista, golpista, pela elite cosmopolita limpinha que se acha a detentora do monopólio da ciência e da bondade. Isso não pode acabar bem, isso vai acabar muito mal.
Amanda, você acha que tem luz no final do túnel?
Eu espero que sim, viu, Paulo? Porque o país precisa urgentemente dessas reformas. Mas, enfim, eu tendo a acreditar que o Arthur Lira é um bom articulador político, senão ele não teria chegado aonde chegou. Acho que talvez em alguns momentos ele acabe cometendo erros, né? Como esse de não combinar e de ir muito com o pé no peito, com o pé na porta. Mas eu espero que isso avance. O governo, ele tem uma proposta de reforma tributária um pouco mais tímida, no sentido de enfatias, porque, por exemplo, esse da unificação dos impostos federais seria através de um projeto de lei, então você precisa de maioria simples, pode ser um começo. Agora a gente tem que ver também qual a janela política, a oportunidade política que o governo tem para aproveitar essas reformas, porque ano que vem é o ano eleitoral, 2022. Então essa janela, a gente sabe que historicamente, ano eleitoral, PECs ou propostas mais ambiciosas não são aprovadas, os deputados estão voltados para a eleição e já há esse clima eleitoral, já há esse clima de 2022 muito fortemente instalado no Congresso e na política. Então, cada vez que o ano avança, fica mais difícil a gente empacar, ou eles empacarem projetos ambiciosos, como reforma tributária e administrativa, mas é, o que nós podemos ficar aqui é alertar, continuar na torcida e informar corretamente, porque essas reformas são fundamentais para o país.
Muito bem, gente, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se os depoimentos que foram feitos na CPI da Covid-19, tanto do Nelson Teich quanto do Luiz Henrique Mandetta, foram técnicos ou políticos, na opinião de cada um que nos assiste e nos acompanha aqui na Jovem Pan. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos, então fala, excelência.
Olá, 3 e 1, eu sou o Pepe aqui de Caieiras. Sobre a enquete de hoje, sobre o depoimento dos ministros Nelson Teich e o Mandetta é puramente política, fala muito bem e tem as respostas na ponta da língua. Agora, eu achei o Nelson Teich muito assustado. É isso aí, obrigado, um grande abraço.
Boa noite, pessoal do 3 em 1. Então, eu acho que essa CPI ela já nasceu viciada e que tudo foi falado ali vai ser pouco usado para atingir o verdadeiro objetivo, né? Que seria ir atrás dessas notícias que correu o Brasil inteiro sobre desvio de verba, onde foi parar. Então eu acho que não vai ter muito a contribuir essa CPI, não. É só um palanque político para as eleições de 2022. Lucas de Vitória, Espírito Santo. Valeu, abraço.
Boa tarde, 3 em 1. Aqui é Josué de São Miguel do Guamá, no Pará. Eu, respondendo a pergunta, eu acredito que são ambos os motivos, tanto técnico como o motivo político. Porém, essa CPI é uma única CPI que eu acredito que até hoje sabemos já tudo que serão falados, ou seja, não tem nada de novidade. É incrível como é que passam 6, 8 horas falando tudo que já vimos ao longo do ano passado e esse ano. A minha visão, todos têm culpa.
Muito bem, está aí a participação dos nossos ouvintes. Vamos dar uma olhada como é que foi a enquete no site da Jovem Pan, www.jp.com.br, que questionou justamente se os depoimentos foram técnicos ou políticos. Na ampla maioria da nossa audiência, 92,8% acreditam que os depoimentos se pautaram mais na questão política e menos na questão técnica. Apenas 7,2% disseram que acreditam que foram depoimentos absolutamente técnicos e aquele depoimento chamado isento. Gente, ponto final nesta edição do nosso 3 em 1, nesta quarta-feira. Muitíssimo obrigado, Amanda Klein, mais uma vez, por estar conosco. Rodrigo Constantino, aquele abraço. Serrão, valeu. Até amanhã. Muito obrigado a vocês que ficaram conosco até aqui. Fique agora com os pingos nos is na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau, gente.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.